Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria.
Dom Bosco recusa-se a um posicionamento político junto com seus jovens nas manifestações públicas da Itália. Ouçamos.
Um fato novo ocasionou naqueles dias não poucos inconvenientes às nossas atividades. Pretendia-se que o nosso humilde oratório tomasse parte nas manifestações públicas que se vinham repetindo nas cidades e povoados sob o nome de festas nacionais. Os que nela tomavam parte queriam mostrar-se publicamente amantes da nação, repartiam os cabelos sobre a fronte e deixavam-nos cair anelados para trás. Vestiam um casaco impecável de várias cores e com a bandeira nacional, e colocavam medalha e um cocar azul sobre o peito. Assim vestidos, caminhavam como em procissão, entoando hinos à unidade nacional. O Marquês Roberto D'Azélio, principal promotor de tais demonstrações, nos fez um convite formal, e apesar da minha recusa, providenciou o necessário para que pudéssemos fazer, bem bonito entre os demais. Estávamos reservado um lugar na Praça Vitório, ao lado de institutos de todos os nomes, finalidades e condições. Que fazer? Recusar seria me declarar inimigo da Itália. Aceitar significava admitir princípios que eu julgava de consequências terríveis ao oratório. Senhor Marquês, lhe respondi, a minha família, os jovens da cidade que aqui se recolhem, não são uma entidade moral. Eu me tornaria ridículo caso pretendesse ser dono de uma instituição que pertence inteiramente à caridade dos cidadãos. Melhor ainda, disse-me o Marquês, saiba a caridade dos cidadãos que a obra nascente não é contrária às instituições modernas. Isso até o favorecerá. Aumentarão as ofertas, a prefeitura e eu mesmo seremos benfeitores desta obra. Senhor Marquês, eu insisti com ele, é meu firme propósito conservar-me afastado de tudo quanto se refere à política, nem a favor, nem contra. Que deseja fazer então? Ele me perguntou. Fazer o pouco de bem que puder aos meninos abandonados, empregando todas as minhas forças, a fim de que se tornem bons cristãos diante da religião e honestos cidadãos na sociedade civil. Compreendo tudo, me respondeu o Marquês, mas o senhor está equivocado, e se persistir nesse princípio, será abandonado por todos, e sua obra se tornará impossível. É preciso estudar o mundo, conhecê-lo, e colocar as instituições antigas e modernas à altura dos tempos. Agradeço-lhe a benevolência e os conselhos que me dá, respondi ao Marquês. Convide-me para qualquer coisa em que o padre possa exercer a caridade, e me verá pronto a sacrificar vida e haveres. Quero, porém, manter-me agora e sempre à margem da política. O renomado político se despediu cortesmente e, de aí em diante, não houve mais relação entre nós. Depois dele, vários outros leigos e eclesiásticos me abandonaram. Mas, depois do fato que vou contar, fiquei praticamente só. No domingo depois da festa anteriormente descrita, às 14h, estava eu no recreio com os jovens. Um deles estava lendo L'Armonia, quando chegam os padres que costumavam me ajudar no sagrado ministério. Apresentaram-se incorporados com medalha, cocar, bandeira tricolor e um jornal realmente censurável chamado Opinione. Um deles, muito respeitável por zelo e doutrina, dirige-se a mim e, vendo L'Armonia nas mãos de quem estava ao meu lado, começou a falar. Que vergonha! Já é tempo de acabar com estes carolas. Assim dizendo, arrancou o jornal das mãos do leitor, o fez em mil pedaços, jogou-o por terra e, cuspindo, pisoteou-o e esmagou aquele jornal muitas vezes. Passado o primeiro ímpeto desse desafogo político, ele então se dirigiu a mim. Este sim que é um bom jornal, disse, aproximando o jornal do meu rosto. Este e não outro é que os verdadeiros e honestos cidadãos devem ler. Fiquei desconcertado diante desse modo de falar e proceder, e não querendo que aumentasse o escândalo num lugar onde se devia dar bom exemplo, limitei-me a pedir a ele e aos seus colegas que tratassem desses argumentos em particular e somente entre nós. Não, senhor, ele me disse, já não deve haver particular nem segredo, tudo deve ser exposto à luz do dia. Nesse momento, a sineta nos chamou a todos para a igreja, inclusive um daqueles padres, que havia sido encarregado de fazer uma pregação aos nossos pobres rapazes. Mas nessa vez ele foi muito inconveniente. As palavras liberdade, emancipação, independência ressoaram durante todo o tempo da homilia. Eu estava na sacristia querendo intervir e pôr um freio àquela desordem, mas o pregador saiu logo da igreja e, apenas terminada a bênção, convidou padres e jovens a se unirem a ele, entoando então a plenos pulmões hinos patrióticos, fazendo ondear freneticamente a bandeira, foram em desfile para as bandas lá do Monte dos Capuchinhos. Lá fizeram a promessa formal de não mais voltar ao oratório, a não ser que fossem convidados e recebidos com todas as formas nacionais. Tais coisas iam se sucedendo umas às outras sem que pudesse expor o meu ponto de vista nem falar de minhas razões. Eu, todavia, não me impressionava com nada que se opusesse aos meus deveres. Mandei dizer a esses padres que estavam severamente proibidos de voltar ao oratório e os jovens deveriam apresentar-se a mim, um por um, antes de entrar novamente. A coisa deu certo. Nenhum dos padres tentou voltar. Os rapazes pediram desculpa, alegando haverem sido enganados, e prometeram obediência e disciplina.
Surgem tentativas de cancelar a ampliação do oratório, e como Dom Bosco resolve essa questão, veremos a semana que vem.